E a gente volta para trazer alguns destaques da Câmara de Vereadores. Tivemos sessão ordinária sendo realizada na noite de ontem no plenário vereador Orestes Guigueto. Uma sessão bem mais tranquila em comparação à sessão que a gente teve na última sexta-feira, a sessão extraordinária da última sexta-feira de ontem. Foi um pouco mais tranquila. O vereador Ronaldo da Silva não compareceu, né, já que a esposa teve diagnóstico positivo para Covid-19, então ele teve que se isolar também. Então tivemos apenas 8 vereadores participando da sessão na noite de ontem. Na tribuna, só dois utilizaram a palavra para destacar alguns assuntos que estão em destaque aqui na nossa cidade. A primeira a falar foi Emma Hoffmann Benedetti, do MDB. Ela começou repercutindo exatamente a sessão extraordinária da última sexta-feira. A vereadora ressaltou que a decisão tomada pela maioria dos vereadores, que foi pela rejeição, aconteceu dentro da legalidade.
Eu começaria a minha fala até para passar, porque quando as pessoas, né, uso muito a mente das pessoas quando tem um projeto polêmico nessa casa e quanto a gente cumpre a lei, mas quer seguir o correto. A gente está cumprindo a lei da responsabilidade fiscal, na lei número 101/2000, que isso é o controle de orçamento também, que é a lei 4.320/64. Quando as pessoas vêm pressionar e a gente fazer o correto, a gente tem que trabalhar para a população sim, mas seguir dentro da lei. Porque as pessoas que não seguem a lei, um dia lá na frente vai responder. Sempre responde. Nós temos que dar moral também na nossa política, fazer prevalecer a parte técnica e a parte contabilidade e a parte certa e correta todos que circulam dentro da Câmara, que aqui é a casa do povo e a casa que corresponde mais é fazer as leis do município.
A vereadora MDBista trouxe novidades referente a uma emenda parlamentar do deputado estadual Luiz Fernando Vampiro, também do MDB. O recurso será aplicado para a reforma de uma escola.
Também gostaria de passar que ontem à noite o Rodrigo, assessor do Vampiro, me ligou e que quando já que o mês passado estiver aqui, eu pedi até um recurso para o nosso município. E ele passou uma emenda de R$100 mil. Então, essa emenda, ela vai para a escola, para a reforma da escola Rio Capivaras Alto, que aquela comunidade precisa muito daquela escola lá na comunidade, e as crianças, né, precisam de um lugar com mais lazer e com mais conforto para aquelas crianças. Então, esse recurso vai entrar a partir do dia 28 de dezembro, já está na conta da prefeitura para esse ano ainda. Então, ano que vem já começa essa reforma dessa escola.
E o outro vereador a falar ontem à noite foi Toninho Besbate, do PP, que teve o tempo de 12 minutos para se manifestar na tribuna. O primeiro assunto levantado por ele foi a chuva do fim de semana, que aliviou a situação dos rios e nascentes no município, na opinião do vereador.
Agradecer aí, final de semana, a chuva que caiu de forma que trouxe alívio aí, realmente, as nascentes d'água. A gente percebe, pelas nascentes aí, pelos rios aí, pelos córregos ali, que está voltando ao normal. Então, muita gente diz aí hoje que o nosso verão está voltando ao normal. Então, acho que uma noite, agradecer pela chuva que caiu na última semana aí, realmente as nascentes estão de volta ao normal.
O vereador Toninho Besbate, líder do governo, descreveu o desfecho da reunião com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, realizada na última sexta-feira. Na ocasião, houve um entendimento a respeito do pagamento dos salários dos trabalhadores.
Tivemos também uma reunião na última sexta-feira, às 11 horas, com o Sindicato dos Servidores. E houve um clima até acalorado durante a reunião, mas que o sindicato entendeu realmente o motivo do projeto da sexta-feira e disse, né, se comprometeu a não tumultuar a sessão da sexta-feira. Então, quero agradecer a Samira, ao Zé Arthur, que respeitosamente confiaram na palavra do Valdir Fontanella e procederam de forma exemplar, de forma correta.
Toninho admitiu a preocupação com o avanço da Covid-19 na região carbonífera, que encontra-se em risco de contágio gravíssimo. O vereador anunciou ainda que o município fez a compra de 1.000 testes do tipo PCR e mais 3.000 testes rápidos.
Sobre a Covid, a gente até está no alerta vermelho, né? Município aí de Lauro Miller com 71 em tratamento e 6 hospitalizados. Essa preocupação até, inclusive, hoje, o prefeito Valdir comprou 1.000 testes, aquele do Cotonete, para esclarecer bem para a população, se chama o PSR. São 1.000 testes dessa qualidade e mais 3.000 do normal. O prefeito entendeu, a gestão entendeu, a Secretaria de Saúde também entendeu que há necessidade urgente desses testes para que seja diagnosticado mais rapidamente a Covid no nosso município.
Cede a parte, vereador.
Sim.
Qual o valor dos testes?
Eu não tenho valor aqui em mãos, mas isso pode ser providenciado, tá? Sem problema nenhum.
Obrigado.
Isso, acho que o importante hoje, Pedrinho, não é valores, né? É salvar vidas. É. Eu acho que numa sessão, num clima como nós estamos hoje, numa situação dessa, não se fala em valores. Eu acho que o prefeito agiu corretamente, investiu para a população. Valores, deixamos à parte, né? Você pode ver depois nos relatórios, tá? E eu acho que vamos salvar vidas primeiro, depois pensar em bens materiais.
Como líder do governo, o vereador Toninho Besbate, do PP, comentou sobre a rejeição do projeto de realocação orçamentária. Ele reafirmou a legalidade da proposta e foi crítico ao assessor técnico da Câmara, Mercílio Rigon. Toninho pediu que a Câmara contrate um técnico mais atualizado na próxima gestão.
Sobre o projeto de sexta-feira, né? Nós tínhamos um parecer, a gestão tinha um parecer do Tribunal de Contas, né? E é muito disse que não disse. O vereador Hélio afirmou numa situação que o Mercílio detectou num projeto anterior aí que existia uma irregularidade e realmente existiu. Hélio, vamos. Eu até peço que na próxima gestão do Legislativo que contrate uma assessoria mais técnica, mais profissional. Não vou tirar os méritos do seu Mercílio. Porque o seu Mercílio, esse é um caso à parte. Acho que foi aos 46 minutos do segundo tempo, ele deu uma dentro. Mas nos outros pareceres aí, ele não foi feliz. Então, acho que cabe a próxima gestão do Legislativo contratar alguém mais técnico, mais profissional, mais atualizado. Com respeito ao seu Mercílio, todos esses anos de experiência.
Ainda sobre o projeto, Toninho disse que a prefeitura ouviu o Tribunal de Contas sobre a legalidade da realocação orçamentária que o município pretendia fazer.
Então a gente vem trazer para a população o diagnóstico ou o que a gestão ouviu do Tribunal de Contas. Primeiro, precisa se esclarecer para a população que o referido projeto 025 de 24 de novembro é de cunho orçamentário, não afetando em nada as questões financeiras de investimento, saúde e educação. Quando da previsão orçamentária, o município divide esses gastos em diversas unidades e entidades, como, por exemplo, educação e a saúde de todo o recurso que adentra ao município. Esses recursos são uma previsão de gastos considerado o mínimo a aplicar nessas áreas de atuação. Por exemplo, saúde 15%. O município nunca deixou nesses 4 anos de aplicar o 15%. Sempre aplicou a mais que a lei exige. Desde que atendido esse percentual, o município pode, ao final de um exercício, identificar que em determinada secretaria, por exemplo, a de obras, pode haver falta de dotação. É o que o projeto se tratava. Saldo orçamentário. Para poder executar despesas nesse sentido, o município poderia retirar da saúde e da educação. Haja visto que nós tínhamos já o 15%, o que a lei previa, nós já tínhamos aplicado. Quanto aos investimentos em educação e saúde, o município de Lauro Miller está executando percentuais de gastos acima do limite. exigido por lei. Por exemplo, na saúde, verificamos que até o mês 10 de 2020, o município já investiu 20,65% em saúde. Ou seja, o atingido era, o percentual era 15%, atingimos 5,65% acima do estabelecido. Outra situação é que sempre foi feito solicitação por lei para alterar o orçamento municipal. Temos exemplo de 2015, que foi aprovada a lei 1886 no dia 27 de agosto de 2015. Então, o prefeito Fabrício mandou uma lei para essa casa com o mesmo teor em 2015. Eu não era vereador, acredito que vários estavam aqui nesse ano e que votaram a favor dessa lei. Então, assim, ó, o que eu quero deixar claro, em 2020 não votaram a favor da lei, e em 2015 votaram a favor da lei. Então se contradizem.
O vereador Toninho Besbate, na opinião do vereador, a questão político-partidária se sobrepôs na discussão do projeto que foi votado na semana passada.
Infelizmente, a questão política-partidária se sobressai em cima da população. Há uma indignação por parte dos agricultores, quero afirmar já para os agricultores, que em 2015 teve um projeto semelhante a esse e que foi aprovado. Não sei se por unanimidade, mas essa casa pode recuperar os arquivos e afirmar quem votou a favor ou contra essa lei. E digo mais, no ano de 2017, o município aplicou 26,22% em saúde. Em 2018, 27,01%. E em 2019, 26,53%. Em 2020, ultrapassou a 20%. Então, em momento algum, essa gestão deixou de investir em saúde, como foi dito na sessão da sexta-feira. Deixa a gente indignado com um parecer dessa natureza, que muitas pessoas se esconderam atrás de um projeto, de um parecer desse, para dar o seu voto. Infelizmente, né? O dinheiro está nos cofres públicos, era para ser investido e não foi possível devido ao poder legislativo. Eu considero que o município tem o bolo, tem a cereja, tem a mesa, tem o recheio e não tem a faca para cortar o bolo, para dividir para essas localidades. Vargem Grande, Capivara Alta, Morro da Palha e Mina Nova. Infelizmente, 6 pessoas definiram o destino dessas milhares de pessoas que usufruem desse benefício. Volto a dizer, é uma situação atípica no nosso município. Eu lembro, no final do mandato do ex-prefeito Velho Bum, ele exonerou os secretários para conseguir fechar os caixas. Ele é prova disso. O prefeito Valdir está com todos os secretários trabalhando, com toda a gestão e com dinheiro em caixa. Méritos para o Valdir Fontanella, que desde o início não fez política, fez gestão. A população entendeu que não se quer um gestor, mas sim um político. Então a gente torce agora para a Soraya e a Sayonara, né, desenvolver um projeto para a Lauro Mila que atenda toda a população. Deixo aí o meu relato, a minha boa sorte, né, a nova gestão, e que estabeleça um ponto de equilíbrio para que as pessoas entendam realmente, ou que o gestor entenda realmente o que os eleitores precisam. Fico chateado realmente, né, agradecer ao voto do Debetil, que foi a favor do projeto, e do Ronaldo, né, que realmente votaram no projeto. Fico chateado, ficamos realmente, mas o dinheiro vai ficar nos cofres e a gente torce por uma boa gestão Como tenho falado, conheço muito a Soraya. Eu acho, eu desejo a Soraya, né, e considero ela uma mulher de respeito e que ela conduza esse município de forma passiva, de forma responsável, como ela fez em outra gestão. Nós temos aí mais 3 sessões para acabar o ano e a gente volta a falar sobre isso nessas próximas 3 sessões.